para nos dares o Chá das 5.
Boa tarde, assim que nos ouve. Bem-vindo a mais uma edição do Chá das 5, aqui em direto ao Hotel das Salinas. Hoje vamos falar um pouco de tudo, mas sobretudo de saúde. Connosco a doutora Joana Guimarães, médica endocrinologista, que vem acompanhada também com o doutor António José, aliás, José António, cardiologista do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Vamos falar de saúde comunitária, de saúde pessoal. Joana, doutora Joana Guimarães, boa tarde. Antes de mais, bem-vinda.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde também, doutor José. Como o tempo é curto, doutora Joana, começamos já consigo. Como é que o povo anda de saúde?
Olha, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui. É um local muito agradável. Não vim aqui a este hotel há muito tempo e é muito agradável. E agradecer-lhe a si pessoalmente a simpatia e o carinho com que trata os seus convidados. E não podia deixar de agradecer ao doutor José António, que além de colega é um grande amigo, a quem eu disse no corredor do hospital, eu vou ao Chá das 5 e ele disse logo, eu vou contigo. Portanto, é realmente um grande companheiro em termos de profissão, mas um grande amigo e sinto que com o Dr. José António eu consigo fazer qualquer ação na comunidade. Nós temos muita ligação pelas nossas especialidades, porque tem muitos pontos em comum, mas além disso é um médico que gosta muito de vir cá para fora e não se importa deixar a bata dentro do consultório, e isso é muito bom. Obrigada, Dr. José António.
Dr. José António, agora queremos uma palavra só, até porque nos disse, venho do mercado, ou andei hoje no mercado, a fazer o quê? A prevenção é onde prefere atender os seus pacientes?
Muito boa tarde. Para já, a Joana é uma amiga de longa data, e não podia deixar de estar aqui, é uma dos ex-libris do nosso centro hospitalar. De facto, hoje está-se a comemorar o Dia Mundial do Coração. E ontem tivemos no Departamento de Ambiente uma tertúlia em que teve um médico de Futebol Clube do Porto, teve o treinador do Beira-Mar, teve um médico da Universidade do Porto, estive eu próprio, esteve um professor da universidade ligado à reabilitação e à fisioterapia e contámos com jovens e discutimos ali alguns problemas relacionados com o exercício, com o treino, com a vida pessoal do atleta, de alto rendimento, e portanto foi uma conversa que se prolongou durante a tarde. E hoje tínhamos ações de manhã e à tarde no mercado Manuel Firmino, sobre suporte básico de vida com crianças do primeiro ciclo e do segundo ciclo, e também uma parte de um lanche saudável que era feito pela EFTA. E portanto eu vim de lá agora, vim um bocado a correr e pensei que ia para um lado e afinal trocaram umas voltas e fui para o outro e cheguei assim um bocado a correr.
Disse que entrou então no mercado. Frutas, legumes, comida saudável. É de facto a base, doutora Joana? Era suficiente mantermos a saúde se voltássemos aos hábitos antigos, ou já não é possível, por exemplo, como ouvia numa prestação sua no Hospitalidades, por conta do plástico que nós ingerimos mesmo sem querer, não só na comida, mas também nos cosméticos, um pouco por todo lado, nos detergentes?
A nossa alimentação continua a estar baseada na roda dos alimentos. Essa continua a ser mesmo o princípio básico, a não ser que haja alguma intolerância, mas a roda dos alimentos é de facto o pilar da alimentação saudável, não só com a parte dos legumes e da fruta. Obviamente que todo o resto, e os legumes e a fruta, também têm muitos pesticidas, que também são compostos com um efeito adverso, mas nós temos que olhar para os alimentos em si. Agora, o problema realmente é depois o processamento desses alimentos e aquilo que trazem com eles. Mas, por muito que se investigue, e existem muitas dietas por aí espalhadas que são mais saudáveis, umas têm hidratos de carbono, as dietas cetogénicas, etc., mas não há nenhuma evidência científica que sejam melhores do que o nosso padrão alimentar, e que apesar de tudo até é o padrão que subsiste ainda nas nossas casas.
Nós usamos truques na cozinha que não sabemos se funcionam ou não, mas a verdade é que usamos. O vosso parecer enquanto profissionais de saúde. Por exemplo, compra-se uma fruta ou uma alface e para se retirar, pensamos nós, os pesticidas, deixamos aquilo de molho em água com vinagre ou com uma gotinha de lixívia. Há assim umas abordagens nesta área?
Não, o vinagre e a lixívia não, mas de facto lavar muito bem, sim. E sobretudo escolher produtos biológicos, que são mais caros, não é? Mas que, neste momento, porque também a procura também não é muita, mas se realmente a procura por esses alimentos aumentar, a oferta também vai aumentar.
E podemos confiar neles, de facto.
Já também eles são fiscalizados e também têm alguns compostos, porque a indústria vai se debatendo com este problema, portanto, para eliminar alguns compostos estão criados outros, que mais tarde se verificam que também não são totalmente saudáveis, mas apesar de tudo, com aquilo que se conhece hoje, se tem muito menos quantidade dos pesticidas piores.
A propósito da roda dos alimentos, eu ontem, na sessão que houve à tarde, lancei um repto ao Presidente da Câmara. Nós tivemos e fomos os pioneiros das bugas. Hoje há bugas em todo o lado. Então eu desafiei o engenheiro Ribal a que as bugas fossem decoradas com a roda dos alimentos e seja necessariamente uma buga diferenciadora das outras. Portanto, as nossas bugas em Aveiro terem a marca da alimentação saudável.
Doutora Joana, ouvia recentemente falar de uma experiência feita em relação à presença do plástico na sopa. Sim. Quer falar um pouco sobre isso?
Isso foi um estudo, há vários estudos desses publicados, esse foi um deles, porque me chamou a atenção exatamente por terem sido muito poucos dias, foram 5 dias em que as pessoas comiam, um grupo de pessoas comiam uma sopa daquelas embaladas que temos no supermercado à mão, e outro grupo ingeria uma sopa por dia feita com legumes frescos em casa. E o nível aumentava em cerca de 1000% do bisfenol A, que é um dos compostos que está no plástico. E realmente isso é uma das formas de percebermos que nós podemos reduzir a exposição a esses compostos com simples medidas. E às vezes muitas pessoas dizem-nos que comem sopa, e nós sabemos da dificuldade com o trabalho que todos nós temos, mas muitas vezes vão buscar estas sopas embaladas num supermercado. E portanto o valor nutricional também não é tão bom, e depois temos este problema
do plástico, não é? E em casa, se nós fizermos a sopita, tudo como manda ao figurino, mas depois acabamos por guardá-la no frigorífico, num recipiente plástico, também afeta? Se fosse medido, apareceria também?
Apareceria, particularmente se colocarmos a sopa quente, não é? Porque é, sobretudo com temperatura mais elevada, que esses compostos se decompõem e que vão e que passam para a sopa. Mas se nós temos recipientes de vidro, de cerâmica, que podemos utilizar em vez do plástico.
E nesta altura em que os nossos jovens estão a fazer uma greve climática estudantil, nacional, para falar não só do plástico, não é, mas de todos estes problemas que finalmente se começa a falar deles, porque eles já existiam há muito tempo, onde é que eu queria chegar? Queria chegar a que podemos então aproveitar a dica da doutora Joana Guimarães e começar a guardar a nossa comidita feita com tanto carinho em recipientes de vidro. E doutor José António estava aqui a ouvir a doutora Joana e a pensar no que é que teria para acrescentar e o nosso coração se falasse connosco. Você que ouve tantos, o que é que ele diria?
Diria exatamente aquilo que a doutora Joana disse. E dizia mais uma coisa, que é cuidado com o sal. Não é? Cuidado com o sal, porque o sal de facto é nocivo em quantidades elevadas que habitualmente se consome. Portanto, nós não precisamos mais do que uma colher de chá, de café de sal por dia. É a quantidade que a gente precisa, não precisamos de mais. O resto está nos alimentos.
Então, lá em casa, não se usa sal. Quando cozinha, não precisa mesmo de sal aquele alimento? Ele não precisaria para a nossa saúde? Tudo o que nós pomos já está a mais?
Pode. A vida é feita de sabores. Nós temos é que ter, saber dosear os sabores e podemos às vezes substituir uns sabores pelos outros. E às vezes encontramos coisas que pensamos que não gostamos e passamos a gostar mais do que com as outras. E portanto há hoje truques na culinária com especiarias, com por exemplo com a salicórnia, que é aqui um ex-libris da cidade, e outros condimentos, as ervas aromáticas, todas essas coisas dão sabor à vida.
Mas o que nós acabamos por ver que é feito, e provavelmente há muitos de nós fazemos também, que é quando dizem exatamente isto que acabamos de ouvir, que é substituam pelas especiarias. O que é que nós fazemos? Acrescentamos as especiarias e o sal.
Cada um faz aquilo que quer, não é? Eu também não ponho açúcar no café, porque também não ponho chantilly no caldo verde.
A comida também fica muito mais saborosa se a cozinhar com gordura. É? Toda a gente sabe disso e não tem nada a ver nós fazermos um frango ou um bom bife que tenha um bocadinho de gordura, tem sempre outro sabor. Agora, há muitas pessoas, nós não nos podemos esquecer é que a gordura fica lá imediatamente. Nós até depois podemos retirá-la quando estamos a comer, mas a gordura ficou lá. E nós temos um grande problema, não só de diabetes, mas de hipertensão, de dislipidemia. E Portugal é um dos países da Europa onde estes fatores de risco têm uma prevalência muito grande e que podíamos, devagarinho, porque isto é tudo uma questão de hábito, não é? E os nossos filhos começaram a comer tudo sem sal, e depois fomos introduzindo o sal, e depois fomos exagerando. O nosso paladar também se vai habituando e é difícil cortar definitivamente. Mas as pessoas podem ir reduzindo e podemos nos socorrer desses truques, porque realmente uma boa refeição.
Até para que a doutora Joana e o doutor José António possam fazer aquilo que mais gostam dentro da sua prática clínica, que é conversar com as pessoas que não estejam doentes, não é? Prevenção. É por aí, doutora Joana.
No hospital, dificilmente temos pessoas para fazer prevenção, porque no hospital nós temos sobretudo pessoas doentes, não é? Por isso é que eu acho que também, quer um, quer outro, e agora vou falar com o Dr. José António, nós gostamos, e eu gosto de facto de fazer também este trabalho na comunidade e falar para as pessoas, alertar, porque, exatamente por isso, porque são pessoas saudáveis e porque ainda podem mudar algum comportamento e evitar algum problema de saúde. Isto falar de prevenção é sempre muito difícil, porque eu costumo dizer isso às pessoas, quer dizer, nós não sabemos se aquela pessoa em particular vai prevenir alguma coisa, porque ao fazer prevenção, é sempre mais difícil do que fazer o tratamento, não é? Mas, quer dizer, eu penso que os dados estão aí e são conhecidos de todos, as consequências desses maus hábitos alimentares e de estilo de vida, porque não é só alimentação, as consequências acho que são conhecidas de todos.
De facto, nós, se nos colocarmos a nível da Europa, nós temos uma esperança de vida igual ou superior à média europeia. O que acontece é que, portanto, vivemos mais, mas as pessoas que vivem mais, vivem pior, mais doentes, em relação a outros países europeus. Portanto, nós estamos a viver muitos anos, mas a reta final da nossa vida é uma reta de doença. E, portanto, nós só conseguimos combater isto se de facto mudarmos de facto o paradigma do Ministério da Saúde para o Ministério da Doença, ou então o Ministério da Prevenção da doença, não é? Que seria de facto o mais importante, porque só começando nas escolas, um trabalho nas escolas, na comunidade, aí é que de pequeno é que sorte o pepino, não é? É isso que nós temos vindo a fazer nas escolas, nos estabelecimentos prisionais, nestes programas de rádio, não só neste, como noutros que fazemos também na Terra Nova, com algumas publicações no Diário de Aveiro, e vamos fazer mais coisas e vão ouvir, de certeza, ouvir falar mais de nós na comunidade, porque de facto nós aquilo que queremos é tirar os doentes do hospital. Os doentes não devem estar no hospital, como não deve haver salas de espera no hospital. Uma sala de espera é sempre uma coisa má e, portanto, só deve ir para os... Ainda hoje falava com uma enfermeira que me dizia que tinha tido uma experiência na Holanda, que tinha levado, e que as pessoas que iam à urgência hospitalar, sem ser referenciadas, tendo uma pré-inscrição no médico de família, pagavam uma multa. E pagavam uma multa alta, e portanto, houve toda uma educação na cidadania que obriga as pessoas que recorrem à urgência a recorrerem mesmo por questões de urgência. E, portanto, há todo um trabalho que é importante fazermos cá fora, fora de portas, e de facto pode não ser a qualidade e isto não ser uma medida financeiramente mensurável de uma forma simples, mas este dado de que nós vivemos tanto tempo quanto os outros, mesmo com mais doentes, é de facto um dado de despesa. E é um dado que se mede.
Era possível viver como hoje em dia, com tudo a que estamos sujeitos, voltar ao antigamente em que se morria de velhice, de uma morte natural, sem este drama que o Dr. José António fala, que é a realidade, não é?
É assim, nós vamos morrer todos, isso é uma coisa certa, não é? Mas realmente, o facto dos anos saudáveis, nós termos o país com menos anos saudáveis na Europa, é que traz consequências realmente grandes. Mas nós hoje em dia é possível viver muito. É possível viver com doenças que até há uns anos atrás que tinham uma taxa de mortalidade muito elevada e com uma índice de vida muito curta. Infelizmente, é possível resolver esses problemas. Há outros que nós não vamos conseguir resolver e, portanto, só mesmo com a prevenção, porque não temos cura para essas, nem vai haver cura para outro tipo de problemas.
Na vossa prática clínica, quais são? Duas perguntas. Primeiro, como é ser médico no Centro Hospitalar do Baixo Voga, 27 de setembro de 2019? Agora, pontualmente, como é para vocês essa experiência, esse dia-a-dia? E existe algum caso, alguns casos que sejam os típicos, onde as pessoas parecem doentes e é sempre da mesma coisa? O que é que dizem os números?
Os números dizem que há picos de doenças, não é? Há picos de gripe, há picos de doenças respiratórias, e de facto o hospital tem uma panóplia de doentes. No caso das doenças cardiovasculares, há duas grandes áreas em que os doentes aparecem, são os doentes com insuficiência cardíaca, e muitos deles são resultados de anomalias que surgem com o decorrer do tempo, não é? Outros que têm a ver com a aterosclerose coronária, que está intimamente ligada com a diabetes, com a dislipidemia, que dá os infartos do miocárdio, as anginas de peito, que depois por si só dão taxas de mortalidade elevadas, e dão muito trabalho e necessitam de uma complementariedade muito grande. Os nossos doentes não precisam só da cardiologia, precisam da endocrinologia, precisam de reabilitação, precisam de apoio psicológico, precisam muitas vezes da pneumologia, precisam de vermos como é que eles dormem, porque quem não dorme bem não anda necessariamente bem, e há muitas pessoas, há muitos obesos com síndrome de apneia do sono e que andam cansados, exaustos no seu dia-a-dia, andam a conduzir sonolentos, e que nós temos que prevenir, e é isso que nós tentamos falar na comunidade e nas escolas, alertando e tentando fazer com que os miúdos, ainda hoje passei todo o dia fora, todo o dia com miúdos, e aquilo que eu dizia sempre no final: eu quero que vocês saiam daqui e que levem uma mensagem para os vossos pais e para os vossos avós.
Que é qual?
É exatamente aquilo que eles estavam a aprender, que era o suporte básico de vida, que todos nós somos o primeiro elo do suporte básico de vida, todos nós podemos começar a aprender a salvar vidas, e todos somos importantes e temos que saber agir de forma correta. E dizia assim muitas vezes aos miúdos: não riam agora para chorarem depois.
Doutora Giovanni, consigo, na sua prática, a maioria dos seus doentes procura a queixar-se de quê?
Olha, o problema é esse, é que
vezes não se queixa de nada, que é o caso da diabetes, que é o problema, porque a diabetes não dói, as pessoas normalmente, se não andarem muito descontroladas, não sentem nada, mas depois têm as complicações crónicas que todos conhecem, que são devastadoras. Mas querem na diabetes e na obesidade, são as duas grandes áreas onde nós somos mais requisitados, e depois na patologia da tireoide, mas aí é um caso diferente, porque não é possível fazer uma... A pessoa não consegue fazer uma prevenção da doença. Podemos fazer uma prevenção de outra forma, que é provavelmente não se pedirem tantos exames complementares de diagnóstico. Também é outro problema que temos no...
Pelo excesso de radiação a que ficamos sujeitos?
Não tem a ver, então... com, tem a ver com diagnosticar problemas que não têm grande consequência para a pessoa, mas que, por causa disso, vão obrigar a consultas hospitalares e a requisição de exames e, de alguma forma, desnecessariamente, porque se perdeu um bocadinho da medicina do tocar na pessoa, não é? Por exemplo, na tireoide, estará indicado fazer a ecografia da tireoide em algumas circunstâncias, nomeadamente se tivermos algum nódulo palpável no pescoço, mas não pedir a ecografia da tireoide indiscriminadamente, porque são diagnosticados nódulos que não têm importância nenhuma. Em relação a ser médico no centro hospitalar do Baixo Fundo, eu diria que é uma dualidade de sentimentos. Por um lado, eu gosto imenso de trabalhar no centro hospitalar do Baixo Fundo. E digo isto várias vezes, mesmo quando estou muito chateada com alguma coisa, não tocava ao hospital, por nenhum lado. Portanto, já conheço outros hospitais e os problemas são semelhantes a quase todos. Temos problemas no Serviço Nacional de Saúde difíceis de resolver, mas é muito bom. E particularmente pelas pessoas que lá trabalham, porque é um hospital com problemas muito graves de recursos físicos, de espaço. Nós queremos fazer mais, toda a gente quer fazer mais e não pode neste momento porque não temos espaço para isso. Mas há uma grande camaradagem entre os colegas, acho que há muito bons profissionais de saúde naquele hospital que fazem um excelente trabalho com poucos recursos. E às vezes ponho-me a pensar que se o hospital tivesse mais recursos destes, de espaço, de oportunidade de equipamentos, etc., realmente a saúde em Aveiro poderia evoluir imenso com a universidade aquele lado.
Verdade.
Fazer do que eu estou. Depois lá está, é aquela questão que é geral, que não é do centro hospitalar, acho que mas às vezes parece que as coisas não funcionam. Isto acho que é um mal para várias áreas em Portugal, há uma burocracia muito grande. Acho que é frustrante também para quem está nas administrações, porque não tem autonomia nenhuma, os diretores de serviço também não têm autonomia nenhuma e, portanto...
E os clientes, os doentes não esperam, não é? Por isso tudo precisam da resposta logo.
Respostas mais rápidas, que muitas vezes...
E vocês também, não é para fazerem o vosso trabalho? Sim. Sem dúvida. O tempo, o nosso, já acabou. Eu ia convidar-vos, se puderem, claro, a ficarem mais 5 minutinhos para além da hora. Só porque não é sempre que conseguimos ter dois profissionais de saúde assim disponíveis na agenda connosco. Por isso, fazemos só uma pausa daqui a pouco para a hora certa e voltamos, pode ser, doutora Joana? Doutor José?
Sempre às ordens.
Ok, então nestes 2 minutinhos que temos, doutora Joana, voltando aos plásticos e ao facto de a doutora Joana, além de ser especialista na sua área, é também uma jovem mulher, não é? E falávamos dos plásticos e falávamos da sopa, foi só um exemplo, mas tantos outros existem. Na cosmética, na escolha do creme, do shampoo, o que é que as mulheres e também muitos homens hoje podem estar mais atentos e fazer melhor?
Pessoalmente já fiz esse exercício e eu estou a fazer um trabalho de investigação na área dos disruptores endócrinos e, portanto, eles são tantos, são quase 2000 compostos já conhecidos como a ação do disruptor endócrino.
O que é que quer dizer disruptor endócrino?
Que desregula o nosso sistema endócrino.
E isso é um agente exterior?
Um agente okay. exterior que mimetiza, faz de conta a nossa hormona natural. E eu quando pego num frasco de shampoo ou de um... Às vezes aparece parabenos.
Sim.
Isto eu te reconheço facilmente. Outras vezes é impossível, com os nomes que lá estão, reconhecer se algum daqueles têm propriedades de desregular o sistema endócrino. Mas, curiosamente, há tempos havia um shampoo que dizia sem parabenos, mas depois, de facto, tinham outros compostos que também tinham ação disruptiva. Portanto, o abolir completamente nós nunca vamos conseguir, mas provavelmente também exageramos na quantidade de produtos que usamos. E podemos escolher produtos em lojas com produtos mais naturais e que não têm tantos produtos químicos. Isso é possível fazer. Gostar de pedir às pessoas para lavarem roupa com sabão azul e não utilizarem detergentes, eu penso que
hoje em dia, sim. Vamos então aos nossos compromissos. Fernando Martins, voltamos a ti aí no estúdio. Assim que nos ouve, boa tarde, em direto para mais uma edição do Chá das 5 no Hotel das Salinas, com a doutora Joana Guimarães, médica endocrinologista, e o doutor José António, cardiologista também do Centro Hospitalar de Baixo Voga. Continuamos a nossa conversa daqui a um minuto.
Em direto do Hotel das Salinas, continuamos então com a doutora Joana Guimarães, médica endocrinologista, e o doutor José António, cardiologista. A falar, é claro, de saúde. Eu agora ia inventar dizer que íamos falar, sei lá, de aviões ou aeronáutica. Não, a falar mesmo de saúde. E neste caso, antes de interrompermos, doutora Joana, a falar de saúde, sobretudo no feminino, não é? No nosso bem-estar, na cosmética, nos cremes, nos shampoos. E a doutora Joana estava a partilhar connosco como podemos preservar a nossa saúde também neste capítulo.
Era como eu estava a dizer, quer dizer, nós eliminarmos tudo não conseguimos, mas podemos reduzir essa exposição. E depois já há outra coisa muito importante. Há alturas da vida que nós somos muito mais suscetíveis ao efeito desses compostos no nosso sistema hormonal. E um deles é a gravidez. Porque se sabe que esses compostos atravessam o cordão umbilical e que vão para o feto. Em alguns casos conseguem até, porque o feto não metaboliza também os compostos, conseguem ter níveis muito superiores do que a própria mãe. E alguns destes compostos podem alterar células que vão estar na gênese das gerações futuras. Ou seja, há efeitos que podem acontecer só duas gerações mais tarde. Mesmo que essas pessoas não venham a ser expostas, poderão ter as consequências da pessoa agora que está grávida. E, portanto, a gravidez é uma altura em que a pessoa tem que ter muito mais cuidado. O facto, por exemplo, não devem pintar o cabelo, não se deve pintar as unhas, utilizar o menos pintura possível na cara, utilizar o menos cremes possíveis e preferir sempre produtos com menos compostos químicos e, portanto, mais naturais. Depois, a nível da alimentação, a questão dos pesticidas é muito importante e isto também tem a ver com legislação e tem a ver com o controle, não é? Eu nem vou falar no glifosato porque isto agora dava outro programa. Mas há outro tipo de coisas que eu penso que nós não vamos conseguir porque efetivamente as coisas dão-nos conforto. Os nossos telemóveis, esta mesa que estamos aqui, que temos aqui, pelo facto de, para não arder facilmente, tem retardantes da chama, e esses próprios compostos depois têm uma absorção dérmica, portanto devemos também lavar as mãos com muita frequência, arejar as casas. O pó, uma vez a universidade fez um trabalho que recolheu o pó dos aspiradores de casas de algumas pessoas e que tinham compostos com elevadas concentrações. E portanto, porque estes produtos também estão no ar e portanto o pó é um grande acumulador desses produtos e nós devemos ter as nossas casas o mais limpas possível. Por exemplo, há um erro que as pessoas, as grávidas fazem muitas vezes, que é arranjar o quarto para o bebê que vai nascer. E pintam o quarto, compram mobília nova e tudo isto não devia ser feito naqueles meses, porque durante muito tempo esses compostos vão estar
no ar.
E são bebés muito pequeninos numa fase de crescimento. Portanto, além da gravidez, é exatamente a fase da infância e da adolescência, que é uma fase de crescimento muito grande, que em termos hormonais é das fases mais ricas, não é? Pela quantidade de hormonas que é produzida, pela quantidade de mecanismos envolvidos nesse crescimento e nesse desenvolvimento, não só físico, mas cognitivo também, mental também, e tudo isto tem a sua repercussão. E que está estudado. Agora, não é fácil traduzir isto depois na prática clínica. Porquê? Porque nós temos dados que, mesmo em termos científicos, nós não podemos ter pessoas ou submeter pessoas de propósito a uma série de compostos e outras não. Percebe? A ciência baseia-se muito nisto. É ter um grupo de pessoas que é exposta, outro que não é exposto, e ver qual é a prevalência das doenças nesses dois grupos. Neste caso, nós não podemos, não seria ético estarmos a submeter pessoas a quantidades excessivas de determinado composto. Portanto, é o bom senso que tem que imperar e a informação. Que também sabemos que é pouca. Nós, provavelmente, muitas das pessoas que nos estão a ouvir nunca ouviram falar de disruptores endócrinos. Há poucos médicos que sabem efetivamente o que são disruptores endócrinos e, portanto, a informação também não passa. Também há trabalhos lá fora muito giros, porque os médicos reconheciam que não falavam dos disruptores endócrinos porque não percebiam e não tinham informação suficiente para transmitir essa informação.
E de uma forma muito fácil de entender, se tivesse de resumir o que é e o que faz, como é que explicaria?
Disruptor endócrino é um composto externo que tem uma ação hormonal e que vai interferir em algum ponto do nosso sistema hormonal. Seja imitando uma hormona que existe, seja bloqueando a ação da hormona. É quase como, já dei esse exemplo uma vez num programa na Rádio Terra Nova, ter uma porta em que existe uma chave que pode abrir essa porta e que não é a chave verdadeira, ou ter uma chave que bloqueia a porta e a chave verdadeira não consegue depois abrir a porta quando tem que abrir.
Sendo que essa hipotética chave não é convidada na nossa casa. Nós não percebemos, não é? Ou seja, até foi convidada, mas nós não sabíamos quem estávamos a convidar. É isso, não é? Doutora Joana, já voltamos a si, tenho uma nova pergunta, mas aproveitando a presença do Dr. José António e falando de saúde, e já cá está há alguns anos, como é que hoje, depois de tantos anos de prática clínica, observa o corpo humano ou pensa dessa máquina chamada ser humano? E para os jovens que começam agora a estudar medicina, o que é que gostava de lhes dizer?
O que eu gostava de dizer aos jovens que começam a estudar medicina é que comecem a olhar para a medicina, ou melhor, para a saúde, como um bem. Um bem que deve ser preservado e não um direito que deve ser exercido. Todos nós temos de ser corresponsabilizados sobre a nossa saúde, devemos aprender a lidar e a consolidar a saúde. Daí ser extremamente importante toda a aprendizagem de controle de fatores de risco, que são milhares deles. Os disruptores endócrinos que eu já tenho desafiado a Joana a falar muitas vezes sobre isso, mesmo no hospital, sinto falar com muitos colegas, não fazem ideia do que seja. E corremos o risco de começarmos a ter diminuição da população portuguesa, se começarem a ter aumento porque é uma das consequências dos disruptores endócrinos é a diminuição da fertilidade. Mas acho que os jovens médicos devem voltar a tocar nos doentes, devem voltar a ouvir os doentes. A medicina é feita, ou deve ser feita, de pessoas para pessoas, e não pormos só máquinas, exames, e tratamos os exames e não tratamos as pessoas e não ouvimos as pessoas. Ouvir, ver, sentir, palpar. Eu costumo dizer, a frase não é minha, que o médico tem muitas mãos. Mas agora até nos obrigam a pôr uma luva. Portanto, a mão do médico pode ser uma mão amiga, pode ser uma mão técnica, pode ser uma mão de conforto. Portanto, podem ser várias. Nós temos várias mãos e temos que sabê-las usar em várias situações. Ser médico é nós dedicarmos-nos de corpo e alma ao outro. E termos a noção de que estamos para servir e não para ser servidos. Não é? Isto é quase como um sacerdócio que deve ser exercido. não é? E há muitos médicos que, de facto, o fazem dessa forma. Esperemos que no futuro haja mais médicos que retornem ao ponto de partida, que seria importante serem médicos e não necessariamente licenciados em medicina.
Doutora Joana, e no início, quando decidiu licenciar-se em medicina, qual era o sonho? Qual era a paixão? Qual era a vozinha na cabeça? Ela dizia o quê?
Essa história é muito complicada. Porque eu só fui para a medicina para ser psiquiatra. E eu, quando digo isto às pessoas, elas nunca se acreditam, mas é verdade. Eu só queria ir para a medicina para ser psiquiatra, não era para mais nada. Quando efetivamente tive contacto com a psiquiatria, não entendi a psiquiatria. Não, achei que não conseguiria fazer aquilo o resto da vida e ao mesmo tempo conheci a endocrinologia, pela qual me apaixonei, não sei, não só pela endocrinologia em si, acho que tive
que
também...
Que é o quê? Já agora, para quem não sabe o que quer dizer, que
é o estudo do sistema hormonal, portanto das hormonas e das suas glândulas. Também tive uma professora daquelas que nos marcam, que nos deixam marcas, isso pode ter tido também alguma influência. Mais tarde, já a exercer, percebi que o porquê do meu gosto da psiquiatria, porque é exatamente isto que o Dr. José António estava a falar. Eu gosto muito de falar com as pessoas. E nós hoje, infelizmente, também não temos muito tempo para falar com as pessoas. Temos as consultas com tempos padrão. Tomara a mim que fossem com o tempo padrão. E perdemos, mas eu acho que era isso. Eu gosto muito de falar com as pessoas e gosto de fazer a tal psicologia, desde ouvir. E gostava, e essa parte eu acho que era por aí. Portanto, eu gosto de falar com as pessoas, gosto de as ajudar, gosto de saber o que é que posso fazer mais do que passar a receita, não é? E acho que foi por isso. E, portanto, hoje se pudesse tirar uma segunda especialidade, só que o sistema obrigava-me a ser interna outra vez, que era uma coisa que eu agora não acho que não conseguia, mas tirava a especialidade de psiquiatria agora.
Agora sim, não é? Agora se sim. Calhar, quem sabe, num futuro... Eu não sonhei, eu ouvi mesmo a doutora Joana dizer um dia destes que eram a ser descobertas novas hormonas, mais do que aquelas que conhecíamos, não é?
Ah, sim, isso, okay. Isso efetivamente é assim, e com mais órgãos endócrinos. O próprio coração
é
também tem umas células, o próprio coração também tem umas células.
Eu digo isto porque isso é espetacular, não é?
É, mas depois é tudo muito complexo, é muito engraçado como é que... É muito giro ver como é que a medicina evolui e nós pensarmos que já se sabe tudo e afinal não se sabia nada, inclusivamente a diabetes.
Sim.
A diabetes não para de surpreender e aquela que é mais frequente, que é a diabetes tipo 2, é aquela que menos se sabe. E isto é incrível porque quanto mais se investiga, parece que menos se sabe. Tudo aquilo que parecia simples quando eu estudei, agora não é nada daquilo. É tudo muito mais complexo. E, portanto, mas isto tem uma parte positiva, também são descobertas novas terapêuticas, etc., não é? Portanto, é desafiante.
Mas nunca se termina a tal licenciatura em medicina que falava o Dr. José António, não é? Essa nunca está concluída.
Nunca.
Dr. José António, e assim, qual era a motivação quando decidiu ser médico?
Eu decidi ser médico provavelmente ainda de fraldas. Tenho dois tios, um deles já faleceu médicos, e lembro-me de... Eu sou natural de Moçambique, da cidade da Beira, e lembro-me de correr os corredores do hospital da Beira. Depois tinha um tio que esteve numa zona mais interior e lembro-me que as minhas férias eram passadas sempre com eles e em hospitais que alguns eram palhotas no meio da selva e lembro-me de portanto, para mim a medicina sempre esteve entranhada e portanto não podia ser outra coisa, não é? Portanto, e conheci a medicina em África, conheci a medicina muito básica, com muito poucos recursos, conheci a medicina com muitos recursos, mas o principal recurso é o ser humano. e o querer fazer, e o querer fazer ajudando o outro. Só essa é, de facto, a mensagem que é importante termos. As organizações são complexas. Os médicos e os enfermeiros, todas as pessoas, penso que terá que haver uma nova revolução de mentalidades, no sentido de nós termos uma pensarmos em termos de equipe, e não necessariamente em termos do senhor doutor, do senhor isto, do senhor daquilo, do senhor daquilo outro. Eu costumo muitas vezes dizer que o meu nome não tem DR nenhum atrás, a minha identidade não tem. Aquilo que eu gostava de facto que o hospital conseguisse era criar um espírito de equipe multidisciplinar e multi, não só entre especialidades, mas entre...
entidades?
Não, dentro das competências das pessoas, chamar os auxiliares, os técnicos, todos para olharmos todos, para pensarmos todos no hospital, porque eu tenho a minha visão enquanto médico, o enfermeiro tem a sua visão enquanto enfermeiro, o auxiliar enquanto auxiliar, e às vezes é preciso nós sentarmos, criarmos equipes de pensar, de olhar para as coisas e de ver qual será a melhor solução para resolver um problema, porque nós temos sempre a mania de que temos milhares de problemas e vamos resolver milhares de problemas. Não resolvemos nenhum. Nós temos que ter novos métodos de pensamento, novas ferramentas, e há muitas O hospital está a sofrer uma reorganização com algumas ferramentas de novo tipo de pensamento, e podemos vir a construir um hospital mais eficaz, mais eficiente, mais atrativo, porque de facto o hospital tem que ser atrativo para novos médicos, porque senão são sempre os cotas que têm que andar cá fora, não é? E a mim já me custa durar-me.
Tem de ser exercício físico, não é, doutora Joana Guimarães?
Sim, mas eu não identifico com esta prática. Parte dos cotas, não. Nós somos das pessoas mais jovens, claro, não. E o espírito, o acho que o mais importante é realmente o espírito e a nossa vontade de fazer. E, portanto, essa palavra de cotas eu não me identifico.
Neste momento final da entrevista, que já vai longa hoje, ainda bem, obrigada por terem aceito, assim que nos ouve. Bom regresso a casa, se for caso disso. Bom resto de sexta-feira. E mais uma edição do Chá das 5, aqui no Hotel das Salinas. Doutora Joana Guimarães, no fecho, gostava de perguntar, tinha duas perguntas. Uma fugiu, mas a outra ficou. Que era? Gostava, agora fugiram as duas, está a ver como é que são as coisas. São terríveis. Doutor, socorro, preciso de umas gotas para o cérebro. Estou cansada. Não, mas ia perguntar à doutora Joana. Daqui a uns anos, se voltarmos, e havemos de voltar com certeza, não é? Daqui, sei lá, 10, 20 anos, como é que gostava de estar a abordar a saúde junto das pessoas? Pensa nisso. No futuro vai ser assim, vai ser assado, este problema já não vamos ter aquele outro, ou tenho este sonho?
Não sei, eu é difícil prever isso, mas eu quando olho para trás, realmente as coisas hoje estão diferentes. E eu penso que o Dr. José António disse uma coisa fundamental, que é os instrumentos para tornar as coisas mais eficazes. E eu acho que o caminho será por aí. Tornar as coisas mais rápidas a acontecer, mais eficazes. E também uma monitorização mais apertada. Ou seja, é preciso também saber o que é que andamos a fazer e se estamos a fazer bem. Porque às vezes não é só a quantidade, é preciso saber se estamos a fazer bem. E questionar outras formas de trabalhar, não sei. Mas realmente em 20 anos mudou muita coisa e em 10 também, portanto eu acredito que muita coisa vai mudar.
Concordo, monitorizar melhor, não é? Ter mais acesso aos dados e mais ferramentas de trabalho. Dr. José António.
Ora bem, ferramentas há muitas. Uma das coisas que para nós será cada vez mais importante é nós, infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde e o hospital é financiado em termos de quantidade. nós produzimos por quantidade, mas nós dizemos produzir por qualidade. E a qualidade, de facto, vai ser o desafio. Sermos premiados pela qualidade daquilo que fazemos e não pela quantidade. A quantidade não diz nada, porque se eu fizer 1000 coisas mal feitas, fiz 1000 coisas mal feitas, não ajudei ninguém. E se eu fizer 100 coisas bem feitas, provavelmente sou melhor do que o outro que faz 1000 coisas mal feitas. Não quero isto com isso estar a puxar a brasa à minha sardinha, nem estar a enaltecer-me. Só estou, de uma forma filosófica, dizer que, de facto, a medicina é baseada na qualidade e há fatores de qualidade que nós devemos ter, como, por exemplo, um doente que tem alta do hospital, ter uma orientação para uma consulta antitabágica. É uma medida de qualidade. Todas essas, há métricas de qualidade que nós estamos, já neste momento, no hospital, a pensar nelas, a debruçarmos sobre elas, e, de facto, isto, o hospital vai ter que mudar um bocado na sua maneira de produzir. Há bocado falava dos aviões, não é? E, de facto, uma coisa engraçada, e um exemplo que a medicina também não é de aviões, mas, por exemplo, os F-16 que são arranjados aqui em Portugal, é dos poucos locais do mundo onde se fazem manutenções dos famosos F-16 norte-americanos. A empresa tinha uma determinada metodologia de trabalho. E acho que uma revisão de um F-16 demorava 400 e não sei quantos dias. Então eles introduziram uma metodologia que é chamada metodologia Lean, em que basicamente é cada pessoa tem para o seu dia-a-dia os instrumentos que vai precisar para o seu trabalho, no local certo, e não se tem que preocupar em ir ao armazém buscar uma porca que faltou ou um parafuso que faltou. E, portanto, eles conseguiram, através dessa metodologia, passar para qualquer coisa como 70 e poucos dias. O que fez com que passassem um incremento de produção da hora dos 500%, o que fez com que, com uma mera alteração de método, o resultado foi passaram a vender serviços. Portanto, aqui a aviação também tem... Não queremos se voar tão alto como os F-16, nem tão rápido, mas o sonho voa mais rápido que os F-16.
E no fecho, a palavra é sua, doutora Joana Guimarães, se pudesse dizer ou deixar alguma semente plantada no coração de quem nos ouve, no espírito, na mente de quem nos ouve, o que é que seria no que diz respeito à manutenção da saúde, que é essa a sua área?
Então eu vou pegar naquilo que o Dr. José António nos contou e que vão passear numa buga e que levem uma roda dos alimentos às costas.
Que a buga seja a roda dos alimentos. Sim. Esperemos que o Presidente da Câmara aceite
desafio,
e que crie uma buga diferenciadora da cidade de Aveiro.
Mais saúde para nós, para Aveiro, para si que nos ouve. Fernando Martins, voltamos aí aos estúdios da Terra Nova, aqui também no Hotel das Salinas. Doutora Joana Guimarães, médica endocrinologista, aqui no Hospital Infante Dom Pedro, não é? E o Dr. José António, cardiologista do Centro Hospitalar do Baixo Voga.
É
assim, não é?
É a mesma
coisa. Um é o grupo, o outro é um filho do grupo, não é?
Somos todos do mesmo padrão.
Ok. Bom fim de semana. Muito obrigada.
Obrigada.